Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Eleições 2020. O Brasil votando de novo.
Hoje o candidato a ser sabatinado, candidato à Prefeitura de Olinda, pelo PCdoB, é João Paulo. João Paulo Lima e Silva é deputado estadual pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Foi o primeiro presidente da CUT Pernambuco em 1988 e vereador do Recife no mesmo ano. Eleito 4 vezes deputado estadual por Pernambuco, em 1990, 1994, 1998 e agora em 2018. No ano de 2000, foi eleito o primeiro prefeito do Recife pelo Partido dos Trabalhadores, PT, sendo reeleito em 2004. Foi deputado federal em 2010 a 2014. Em julho de 2015, assumiu a superintendência da SUDENE no governo Dilma Rousseff. Parlamentar tem formação superior em economia, é professor e tem pós-graduação sobre relações sindicais e trabalhistas, mestrado em inovação e desenvolvimento pela Universidade FG e doutorando, além de técnico em edificações e mecânica pela Escola Técnica Estadual, professor Agamenon Magalhães, ETEPAN. É candidato à Prefeitura de Olinda pela coligação Olinda das Pessoas, que compreende PCdoB, PT, PSB, PP e PV. É com ele que, a partir de agora, vamos saber suas propostas, seus projetos. Candidato João Paulo, bom dia, prazer ouvi-lo aqui na Rádio Folha FM, Folha Política, eleições 2020.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha e, em particular, a toda a equipe aí e a você, Jota Batista, e ao nosso Edmar Lira. Uma alegria estar nessa sabatina.
Recíproca é verdadeira. Como foi estabelecido previamente com a sua assessoria e demais candidatos, desenvolvimento econômico, turismo, desenvolvimento social, inclusão, segurança, combate às drogas, saúde, pandemia, Covid-19, educação e cultura, infraestrutura, urbanismo, mobilidade e política partidária. Candidato João Paulo, por que o senhor colocou o seu nome em Olinda? Por que o senhor quer ser prefeito de Olinda, hein?
Olha, Jota, é importante colocar o seguinte: eu estou com 49 anos de militância política, como você elencou aí, não é? E talvez seja o momento que eu esteja mais preparado para enfrentar o momento que o povo brasileiro está vivendo. Um momento de uma crise econômica terrível, agravado pela uma pandemia, todo um processo de revolução tecnológica que está desaparecendo milhões de empregos. Hoje já tem uma previsão do Fórum Econômico, mais de 86 milhões de empregos que vão desaparecer, exigindo novas habilidades de gestores, de políticos. E é um momento que o povo de Olinda sofre muito, vítima não só do governo Bolsonaro, mas do drama que é a péssima administração em todas as áreas do atual governo. Então, eu resolvi tentar fazer, com a equipe qualificada, com os partidos aliados, fazer o melhor para Olinda e para a sua população. E com toda a experiência que eu acumulei em Recife, saí com 88% de aprovação. Hoje, uma das grandes referências minhas que o povo tem de Olinda, eles dizem que se eu fizer 50% do que eu fiz em Recife, fizer em Olinda, eles já estariam altamente satisfeitos. Então, nós estamos com a proposta, um plano de governo, que foi discutido por mais de 5 mil participantes, não é? E isso, eles colaboraram muito com sugestões, com propostas. Então, essas razões me levaram a colocar o meu nome à disposição dos partidos e da sociedade para que possa ser avaliado, e se a sociedade aprovar, nós vamos governar com o mesmo empenho, ou talvez pelo momento com mais empenho ainda, porque naquela época nós tivemos 2 anos de muitas dificuldades com o governo Fernando Henrique Cardoso, mas depois entrou o nosso presidente Lula, que inclusive está me apoiando também lá em Olinda, e nós vamos trabalhar muito, apesar de, independente do presidente, para fazer uma grande gestão e resgatar a autoestima, a fé, a esperança, a prosperidade na terra em que nasci.
Muito bem, deixa eu saudar aqui o Edmar Lira, que também vai participar da entrevista dessa sabatina. Edmar Lira, bom dia para você.
Bom dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha, em especial o nosso convidado, João Paulo, né? Obrigado pela participação, deputado.
Obrigado, de nada, amigo.
Vamos começar com o tema desenvolvimento econômico e turismo. Edmar Lira.
Candidato, não tem como a gente falar da sua postulação sem a experiência que o senhor teve como prefeito do Recife. Queria saber, né, na época que o senhor foi prefeito do Recife, o senhor deu uma nova dinâmica à cidade com a questão do carnaval multicultural, toda aquela ação que foi feita aqui na capital pernambucana. E essa referência da sua gestão no Recife é o que naturalmente lhe credencia para disputar a Prefeitura de Olinda. Queria saber do senhor, pela sua experiência de fazer aquele carnaval que ficou como um legado para o Recife, né? Ninguém modificou aquele formato que o senhor instituiu ao longo dos 8 anos que governou a cidade. Como fazer isso para fomentar o turismo de Olinda? O que é que o senhor vai fazer, caso seja prefeito de Olinda, para levar a experiência nessa área de turismo e desenvolvimento econômico para Marim dos Caetés?
Olha, eu acho que a primeira preocupação eu tenho... Primeiro, nós não podemos copiar o que foi feito em Recife e transpor de forma talvez mecanicista para Olinda, né? Olinda tem um carnaval que é um carnaval muito forte, um carnaval tradição, um carnaval onde o povo é quem verdadeiramente faz o carnaval. Mas eu tenho que pensar aí como todo esse potencial, essa grandiosidade que o povo de Olinda tem de fazer um carnaval irreverente, criativo, que é uma referência não só no Brasil, mas é uma referência no mundo e que está sendo destruído pela atual gestão. Então, nós queremos primeiro resgatar toda essa tradição que Olinda já tem do ponto de vista da sua alegria, da sua irreverência, né? Quer dizer, tirar tudo que tem sido feito contra esse esforço, valorizar os nossos músicos, as nossas agremiações, a irreverência do carnaval e, do ponto de vista da minha formação, dá um aspecto econômico que possa atrair o turista, o folião, que vá para lá, para Olinda, não só como é feito hoje em dia, onde o turista passa só 4 horas em Olinda e depois volta ou para Recife ou para Porto de Galinhas ou outra cidade que ele se sente em melhor condição. Então, nós queremos resgatar essa tradição. Então, tudo aquilo que a atual gestão vem fazendo, que vem, por exemplo, palcos no meio da rua, que impossibilita o folião de fazer o seu carnaval. Porque tem as agremiações históricas em Olinda, que fazem um bonito carnaval, mas nós temos que entender, o carnaval de Olinda é feito pelo povo nas ruas, com sua alegria, não é? O dia todo, atraindo turistas do mundo inteiro. Então, nós queremos agregar aí essa possibilidade de atender os músicos, principalmente depois nesse período de pandemia, que muitos não receberam ainda seus cachês. Nós queremos fazer esse carnaval de forma que nós possamos resgatar também a sobrevivência dessa população que resiste, apesar das dificuldades do momento em que a cultura investe. Então, nós queremos dar a dimensão do carnaval que Olinda já tem, uhum, e melhorar naquilo que vem sendo destruído da cultura olindense.
João Paulo, ainda dentro dessa pergunta que o Edmar Lira fez com relação ao carnaval, mas consequentemente a atração turística, não é? Nós estamos vivenciando uma pandemia. Daqui a pouco a gente vai falar especificamente de saúde e pandemia. Mas no tocante à repercussão dessa pandemia para o artista, para o músico, para o carnaval olindense. Caso o senhor chegue à prefeitura assumindo em 1º de janeiro, vai pegar logo no início de fevereiro o carnaval. Tem muitos candidatos que estão prometendo, olha, se não tiver carnaval, se não for possível, por conta ainda de não ter vacina, a gente vai fazer live com músicos, vai pagar esse músico. O senhor também tem um projeto semelhante? Caso não se tenha o carnaval de rua, não é, propriamente dito, qual a sua proposta para o artista local?
Olha, a nossa primeira preocupação é com a vida, não é? Por isso nós entendemos que há um protocolo e nós não sabemos, já é anunciado um pouco, talvez uma segunda onda, né, com impactos devastadores para a vida acima de tudo. Mas a vida também é uma atividade econômica e nós queremos preservar, porque toda essa população que vive da cultura e do turismo em Olinda, na verdade, está muito sacrificada. Até porque o governo municipal, pela inoperância, pela ineficiência, pela falta de compromisso com a vida, não é? Não fez nenhum socorro e muito menos teve a iniciativa, por exemplo, que eu digo, como meu pai era. Meu pai era, se aposentou como cobrador de ônibus, mas quando ele se desempregava, ele saía de casa, ia atrás, passava jogo de bicho, pegava o liquidificador, fazia uma rifa para levar uma coisa para casa. Então, Olinda é uma cidade muito pobre. 40% das famílias vivem com metade de um salário mínimo. Então, Olinda não cabe um prefeito que não tenha dinamismo, que não tenha garra, que não tenha determinação, que não vá atrás de parcerias com a iniciativa privada, que vá atrás do governo do estado, que vá atrás do governo federal, que corra atrás de convênios internacionais para socorrer o povo que está numa situação muito desesperada. Então, nós já como precaução, já antecipamos, como nós temos a certeza que estamos tendo uma boa aceitação com a possibilidade de vitória, não é? Nós já tivemos uma reunião com mais de 200 pessoas, 30 presenciais, cumprindo o protocolo da Organização Mundial de Saúde, e com mais de 200 pessoas que participaram online, já discutindo a base para esse evento, que, a meu ver, podemos fazer um evento híbrido, não é? Onde puder fazer com todos os protocolos presenciais, vamos fazer presenciais, mas também vamos explorar as novas tecnologias que o mundo vive hoje, né? Você sabe que o meu mestrado eu terminei em inovação e desenvolvimento e trabalhei os impactos da Revolução 4.0 na vida do trabalhador. Então, queremos também buscar todas as formas que a gente possa garantir a sobrevivência dos nossos artistas, daqueles que fazem cultura e daqueles que ficam mais felizes quando participam do nosso carnaval. Então, esse é o nosso objetivo e a nossa preocupação, e isso está tomando um corpo embriagador, do bom sentido, em Olinda. Estamos vendo nas nossas carreatas uma aceitação, uma mobilização, críticas profundas à atual gestão. Então, esse é um pouco o sentimento e a nossa preparação para o carnaval do ano que vem.
João Paulo, ainda no tema desenvolvimento econômico, o que fazer para gerar emprego em Olinda? Que empresas serão atraídas, né, para que isso possa acontecer, caso o senhor consiga o êxito?
Olha, nós temos que ver um pouco as vocações que Olinda tem, que Olinda é que tem, é a cidade mais adensada do país, é a cidade onde tem o maior número de população por quilômetros quadrados, não é? Olinda, foi feito já bastantes esforços no governo do PCdoB, onde atraiu um shopping, atraiu empresas de segurança, mas nós temos também toda uma potencialidade, que é uma potencialidade que não está sendo explorada, nem vista, nem valorizada, né? Então nós queremos estimular como modelo, promover o turismo cultural, religioso, gastronômico, que tem um papel fundamental, tornar Olinda mais atrativa, né, para o papel que ela cumpre, né, do ponto de vista de sua importância como patrimônio histórico da humanidade, um roteiro gastronômico, ter polos de desenvolvimento de tecnologias que nós possamos desenvolver um tipo de serviços que hoje não são muito explorados ou não tem em Recife. Por isso que essa semana que vem nós já vamos ter um contato com a OCA, que é toda uma parte da utilização da criatividade para como fonte também de atração econômica. Mas nós entendemos também que essa coisa só é possível também na medida em que a população participe. A população tem que compreender a importância do turismo, e uma sociedade só pode viver bem o turista, só pode ser bom para o turista, se ela é bom para o cidadão, tanto que é, não é? E foi por isso que, quando o prefeito em Recife, nós valorizamos muito patrimônio, criamos muitos espaços, né, como foi o Passo do Frevo, a Terça Negra. Nós também queremos, nessa perspectiva de geração e emprego, valorizar a descentralização desses serviços por RPAs, garantir cursos profissionalizantes para todo esse setor de turismo, que nós sentimos que é uma carência muito grande. Você sabe que, quando fui prefeito, nós fizemos um intenso trabalho de requalificação da mão de obra. Foi por isso que eu criei a escola Cristiano Donato, que funciona, deve estar funcionando ainda, da Rua da Imperatriz, oferecendo cursos de inglês, espanhol, alemão, russo, italiano, para os trabalhadores, para que eles pudessem bem recepcionar o turista. Recepcionar é uma preparação até para parte da iniciativa privada que atende esse turismo. Por quê? E você sabe também que aqui, por exemplo, o Bar de Dona Geralda, em Casa Amarela, nós qualificamos sem perder as suas características, e hoje é uma referência na cidade, como foi o Forró de Arlindo, o Museu da Moeda. Muitas iniciativas que a população começa a se envolver e começa a não ter o turista como uma pessoa totalmente estranha, com problemas até de abordagem, porque há inclusive uma reclamação. Eu fiz um roteiro com os camaradas que trabalham no turista, uma observação em relação à forma como se dá a abordagem, a casa para receber o turista, o mapa da cidade, buscar parcerias, não é? Por exemplo, como o carnaval é uma coisa muito forte, vocês sabem que, quando eu fui prefeito, nós fizemos um estudo das cidades que mais vinham turistas para o nosso carnaval, e fizemos um investimento com inteligência. Foi assim que nós lançamos o nosso carnaval em todas as capitais do Nordeste, mas ousamos ainda, né, com a nossa pesquisa, que dizia vinha mais turistas de São Paulo, Rio e Brasília, e lançamos o nosso carnaval, divulgamos nosso carnaval lá. A única cidade que nós não fomos, que tinha bastante turistas que vinham para cá, era Porto Alegre, porque os custos ficaram muito altos. Então, Olinda tem todo um potencial, além de seu patrimônio, não é, histórico, cultural, com as igrejas, etc., mas também tem um patrimônio vivo, que é essa cultura do povo, das suas agremiações, de sua religiosidade, que podem ser amplamente explorados. Então, Olinda tem um potencial. Olinda é um diamante que precisa ser lapidado. E aí você vai ver que Olinda vai se tornar referência para o mundo.
Candidato.
Não é só para o Nordeste, não só para Pernambuco e não só para o Brasil.
Candidato, vamos falar agora sobre segurança e combate às drogas. Edmar Lira.
Candidato, falando um pouco de segurança pública, a gente sabe que constitucionalmente a responsabilidade é do Estado, né, nessa seara. Mas existem ações que podem ser feitas pela prefeitura, como, por exemplo, a possibilidade de guardar, de armar a guarda municipal, como também a questão da iluminação pública para facilitar essa questão de garantir uma sensação maior de segurança, instalação de câmeras, enfim, uma série de ações que o município pode realizar. Primeiramente, queria lhe perguntar, qual a sua opinião sobre a questão de armar a guarda municipal? É uma de suas propostas para a Prefeitura de Olinda? E a segunda, como, caso não seja, né, o que é que seria a opção, né, para combater a violência na cidade?
Olha, Edmar, acho muito interessante a sua pergunta. E eu queria colocar, esse problema de iluminação é um problema muito sério, né? E, às vezes, polêmicos. Eu estou lembrado, quando nós fizemos a recuperação da Orla de Boa Viagem, nós colocamos uma iluminação que foi muito polêmica, mas quem lembra a história de Boa Viagem, a nossa orla não tinha vida à noite. E quando nós colocamos essa iluminação, foi muito polêmica, porque alguns diziam que as famílias não iam dormir, que moram na beira da praia, que os caranguejos e os peixes iam ficar incomodados com a luz. E nós fizemos todo um trabalho de iluminação que, na verdade, deu vida à Orla de Boa Viagem à noite, e estendemos com a retirada das palafitas de Brasília Teimosa, a iluminação, e mais o Parque Dona Lindu, né? Foram obras significativas para a população. Eu acho que a questão principal, a segurança, ela não está ligada a armar ou não a guarda. Essa discussão, a discussão, a meu ver, talvez que não seja tão significativa. A guarda tem que ter a garantia de guardar o patrimônio público e proteger o cidadão, não é? Então, a nossa preocupação maior é de preservar a vida. E você sabe que o uso de uma arma por pessoas que não estiverem qualificadas para o uso devido dela, armar significa uma ameaça. Muitas vezes é um perigo maior você armar. E nós temos visto muitos casos no Brasil em que o uso da arma, o aumento do uso da arma, não tem reduzido, ela só tem ampliado a violência. Então nós queremos uma guarda cidadã, vamos enfrentar esse debate. E quando for necessário, essencialmente, estar armada, eu não vejo por que não estar. Agora, esse processo de abertura, de armamento, como se a arma fosse resolver o problema da violência em qualquer cidade do mundo, na verdade, isso, a meu ver, é uma opção que ela não é verdadeira. Então, eu quero trabalhar políticas que protejam a vida e quero que a nossa guarda municipal proteja a vida do cidadão, proteja o patrimônio público, seja uma guarda cidadã, que possa ver naquele indivíduo ali, pobre, desempregado, muitas vezes passando fome, o valor de uma vida, e não um pobre para ser agredido, ou levar um tiro, ou ser espancado, etc. Então nós queremos, acima de tudo, resgatar essa dignidade, essa essência dessa coisa maravilhosa que é a vida.
Candidato João Paulo, o senhor promete fazer um concurso para ampliar o número de...
Alô?
Está me ouvindo, candidato?
Alô?
Candidato, está me ouvindo? Alô, candidato?
Oi?
Está me ouvindo?
Agora sim, mas tinha o som, não sei até onde você ouviu.
Aqui está alto e claro.
Está alto e claro, em isso. Bom som. Maravilha.
Maravilha.
Eu estou entoado.
Está muito bem sintonizado. João Paulo, me diz uma coisa.
É lógico, na Rádio Folha eu estou bem sintonizado, né?
Me diga uma coisa, você promete também a ampliação da Guarda Municipal, fazer concurso, a exemplo de muitos candidatos aí de Olinda ou não?
Olha, nós fizemos. Agora, eu no primeiro momento, eu não sei, todo mundo diz que financeiramente a situação da prefeitura está muito ruim. E eu tenho que cumprir a toda a legislação, não posso aumentar pessoal sem ter de onde tirar. Então, eu como fiz em Recife, eu botei em torno de 3 mil trabalhadores na educação, o pessoal que trabalha no administrativo, professores, fiz concurso para a saúde também, foram mais de 4 mil profissionais. Então, e sei que Olinda precisa não só da guarda, mas o maior reclamo da população de Olinda é a miséria que estão fazendo com a saúde do povo olindense. Então essa vai ser a nossa primeira prioridade, cuidar da saúde de quem está morrendo, como minha mãe dizia, morrendo à míngua. Mas vamos cuidar da guarda também. E se tiver condições, é lógico que nós vamos fazer os concursos públicos para fortalecer o trabalho da guarda, mas entendendo que a guarda também está precisando de equipamento, de fardamento, mas acima de tudo a guarda está precisando é de respeito de quem é do governo. Que o trabalhador da guarda, da saúde e da educação seja valorizado com respeito na condição de trabalhador. E eu, você sabe, fui presidente da CUT, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, fui prefeito por 8 anos, né? E queremos ter essa política de resgate da cidadania e num momento tão difícil, né, a nossa prioridade vai ser combater a fome. O povo está passando fome, esse governo Bolsonaro está levando mais de 10 milhões de pessoas, a situação de o Brasil voltou para o mapa da fome e nós não podemos admitir numa nação que é a maior produtora de grão do mundo, tem a maior quantidade de terras agricultáveis do mundo, vejo o nosso povo passando fome. E nesse sentido nós vamos entrar pesado com a valorização dos servidores, valorização na saúde e no combate à fome. Essa vai ser as nossas prioridades. E aí vamos buscar as mais diversas parcerias.
Muito bem, já que o senhor tocou aí na questão da saúde, vamos agora falar sobre saúde, combate à Covid-19. Como é que está a sua proposta para a questão da saúde aí em Olinda?
Olha, a questão da saúde, veja bem, eu sempre trabalho e trabalhei como Recife, você sabe, os nossos programas inovadores, não é? Por exemplo, vou começar com, no mínimo as informações que eu tinha, que em Recife nós tínhamos 2.700 atendimentos de urgências, não é? Que nós não tínhamos o serviço de SAMU. E a primeira experiência de SAMU no Brasil foi feita em Recife, no meu governo, quando o secretário era Humberto Costa. E essa experiência foi tão positiva que foi levada para o Brasil inteiro, não é? A farmácia popular, o fornecimento de medicamentos básicos para a população, também foi copiada pelo governo Lula, e depois outros governos copiaram na nossa gestão. Nós fizemos um trabalho muito grande, eu já falei de investimentos, quando eu cheguei na prefeitura, o investimento na saúde era em torno de 4,6%, acredito que saímos entre 18% e 21% dos investimentos na saúde. Isso melhorou muito, mas eu acho que nós temos que ter voltados para a atenção básica, porque hoje um dos principais problemas é que você não está tendo uma valorização nos servidores, as equipes de saúde da família, os PSF, estão completamente abandonados em Olinda. E se você não tem esse atendimento básico na saúde, com a melhoria e a recuperação dos postos de saúde onde a população vive, você está agravando a situação da população, que vai trazer um gasto maior para o Estado, para o município. Então, a saúde preventiva é fundamental. E é por isso que aí entra a necessidade de uma boa alimentação, uma alimentação de qualidade, a redução do consumo de açúcar, do sal, não é? O fortalecimento das hortas comunitárias, da agricultura familiar, que é uma questão que nós queremos dar uma força, os produtos sem agrotóxicos, tudo isso são formas preventivas de cuidar da saúde do povo. E eu estou muito animado para que a gente possa trazer, até porque, Jota e Edmar, minha mãe dizia sempre o seguinte, foi um conselho que eu sempre ouvi de minha mãe. Minha mãe dizia, meu filho, você pode ter tudo nessa vida. Você não teve saúde, você não tem nada, absolutamente nada. Então, essa necessidade de ter uma política de saúde preventiva, onde os nossos médicos, nossos enfermeiros, nossos auxiliares, os nossos técnicos possam cumprir um papel fundamental em parceria com a sociedade civil. Você veja bem, os casos de pessoas com diabetes, por exemplo, né, com problemas de saúde, por não ter uma boa orientação alimentar, tudo isso é trabalho que nós podemos fazer sem muitos recursos, mas com trabalho de orientação que é fundamental para resgatar a saúde, a autoestima, a esperança e a qualidade de vida da população. Isso é fundamental.
Edmar Lira.
Candidato, tivemos aí a situação da pandemia da Covid-19 em 2020, né, que estourou aqui no Brasil, e especificamente no Recife, Olinda, enfim, aqui em Pernambuco, onde a gente tem um número de casos significativo. A questão da Covid-19 trouxe uma realidade difícil em todas as cidades brasileiras e também pernambucanas, que foram a falta de infraestrutura na saúde. Apesar de termos o Sistema Único de Saúde, a gente percebe que foram necessárias a construção de hospitais de campanha para poder atender a demanda do número de casos, né, da Covid-19. E aí eu lhe pergunto, como fazer com que Olinda, num eventual, não que a gente torça por isso e a gente acredita que não vai ter de novo, mas como preparar Olinda para novos problemas como esse? Talvez não uma pandemia, mas um problema, um surto de outra coisa e naturalmente outra doença que possa trazer aí um prejuízo para a cidade. Dá para fazer um aumento da oferta de leitos de saúde no município, e onde é que dá para buscar esse dinheiro?
Olha, eu acho que a primeira coisa é entender o seguinte, porque até o que Olinda tinha avançado na área da saúde, e é o depoimento que em toda a comunidade que eu tenho, o prefeito desmantelou o serviço de assistência básica da saúde. Então, o nosso primeiro objetivo é resgatar. Eu acredito que se houver uma segunda onda, nós vamos enfrentar com muito mais dificuldades ainda. Por isso que o trabalho da prevenção é fundamental. Veja bem, os governos já estão muito preocupados e comprometidos com seus orçamentos e vão ter que enfrentar muitas dificuldades. Eu acho que se nós fortalecermos esse trabalho de prevenção, utilizando utilizando o que já se tem, não é, de potencialidades, na verdade, nós temos uma queda no PIB nacional em torno, segundo as últimas estatísticas, de 5,8%, que a nação está mais pobre, e principalmente municípios como Recife, onde eu dei o dado aqui que 40% das famílias vivem com metade do salário mínimo. Então, o que nós temos que fortalecer é justamente isso, é um trabalho preventivo. E leitos, nós temos que discutir com o governo do Estado, não é? Porque eu sei que as dificuldades são grandes, e quando começar a tomar conta a partir de janeiro, espero que consigamos ter uma transição e vermos os recursos, nós vamos garantir o que for disponível, elegendo prioridades para salvar vidas. A vida é uma coisa que é sagrada para nós. e que nós queremos preservar de todas as formas, principalmente reduzindo custos, porque se esses custos aumentam, nós sabemos que nós vamos perder muitas e muitas vidas.
E a saúde da família em Olinda, como é que está, João Paulo, na sua ótica, o que o senhor tem com relação a isso, hein?
Olha, eu tenho tido reuniões com muitos servidores, né? É um processo de desvalorização, de desrespeito aos servidores. E nós sabemos, quando eu fui prefeito em Recife, que eu saí com 88% de aprovação, elegendo o nosso sucessor no primeiro turno, então, eu dizia sempre o seguinte, que um prefeito, a cara do prefeito, é quando o cidadão é atendido num posto de saúde, o filho dele é atendido numa escola, ele é recebido numa repartição pública, porque o prefeito normalmente fica mais distante, no mínimo pessoalmente, apesar de eu sempre ter ficado o mais perto da população possível. E não era só tempo de carnaval nem de festa, né? Mas, então, um prefeito, então, se ele não tiver o quadro de servidores comprometidos com o projeto e engajado no real papel de um servidor público, já está dizendo servidor de servir a população, então é muito difícil. Então, as reclamações são de uma negligência total, com compra de medicamentos, de valorização, de capacitação dos servidores em todas as áreas, de falta de equipamentos, de fardamentos. Então, nós temos que fazer uma requalificação e de valorização aos servidores, reduzir o trabalho de burocratização, não é? Dar uma agilidade. Então, os processos para abertura de uma empresa em Olinda são muito grandes, é muito grande, não é? Em torno, acho que, de 40 dias ou mais. Então, nós queremos reduzir esse processo e, para isso, vamos buscar todo nível de inovação que for possível. Mas, acima de tudo, valorizando os servidores, né? Para que ele possa prestar um excelente serviço à nossa população, os usuários dos serviços da prefeitura.
O tema agora é educação e cultura. Edmar Lira.
Candidato, nessa, mais uma vez, a pandemia, porque ela trouxe aí uma nova realidade, é o que a gente chama de novo normal, aqui na nossa cidade, né, na cidade do Recife, na cidade de Olinda, enfim, na vida das pessoas. E o que a gente percebeu foi a necessidade das escolas terem que fecharem suas portas, as aulas não acontecerem como acontecia antes da pandemia. E aí eu queria lhe perguntar como se adaptar a essa nova realidade, como fazer com que os alunos que praticamente perderam o ano letivo, né, por conta disso, tenham uma recuperação, se não 100%, mas uma recuperação melhor e mais rápida do que aparentemente vai ficar. Como é que a Prefeitura de Olinda vai atuar a partir de uma eventual gestão sua para que os alunos, né, da rede municipal não sejam mais prejudicados do que já foram com a pandemia?
Eu acho que foi muito importante você falar nisso, Edmar, porque a educação em Olinda está o caos, né? E está o caos pelo seguinte, muitas vezes por questões de ineficiência da gestão, de falta de compromisso, principalmente com os filhos dos mais pobres, que na sua grande maioria estudam só na rede pública, né? Você vê que todo o processo da pandemia foi suspenso a alimentação das crianças. Quando voltou a fornecer alimentação, a alimentação parte veio deteriorada para as nossas crianças, não é? Então, eu acho que isso aí já seria a valorização dos professores, capacitação dos professores. Mas nós convivemos uma realidade muito difícil em Olinda. Porque o que é que acontece? As escolas de classe média e dos ricos, os alunos não perderam tempo, porque eles tiveram a capacidade muito grande de já se adequar às novas tecnologias da informação, com smartphones, com tablets, com computadores, que tiveram uma forma, é lógico, diferenciada, mas que conseguiram acompanhar. Em Olinda você tem essa situação de pobreza extrema, onde a grande maioria dos alunos não tem nem o que comer, né? Então não tem um smartphone, não tem um computador, há muitas áreas sem internet, não é? E a maioria dos professores também sem um equipamento como esse. Então, nós temos que ter uma radiografia melhor. Entendemos que parte dessas tecnologias e o processo da Covid-19, ele acelerou esse processo de revolução tecnológica, que é a Revolução 4.0, e agora já o japonês implantando a Revolução 5.0, não é? Que é aquela visão da 4.0, as fábricas sem trabalhadores, sem operários, e agora é esses serviços sendo feito dentro da residência, essa revolução tecnológica. E nós, o que é que nós fizemos em Recife? Nós fizemos qualificação dos professores permanentemente, nós ampliamos o concurso, como eu falei, mas nós tivemos uma preocupação em fornecer alimentação para as nossas crianças, inclusive finais de semana, porque tem muita criança que não conseguia comer no final de semana, garantir o material escolar, a farda, a mochila, até o tênis para que o aluno conseguisse. E vamos, a ideia é ter pelas RPAs já a internet gratuita para a parte da população e discutir com cada escola o que é que nós podemos fazer. Porque, na verdade, esse processo de revolução tecnológica é irreversível, mas também os nossos mestres, os nossos professores têm que estarem capacitados, porque muitas vezes você pode ter o computador, ter uma boa internet, mas a metodologia para aplicar essas aulas, se o professor não tiver, ele vai ter muita dificuldade no preparo das aulas, de como é educar um aluno, ele em casa, com a família, muitas vezes só tem um computador. E digo isso porque, primeiro, o meu doutorado eu já faço à distância, né, pela Funiber. Então, tem estudo justamente os impactos dessas novas tecnologias agora na educação. Então, tem toda uma necessidade de adequação também do nosso sistema de educação esse momento de revolução tecnológica, com todas as dificuldades econômicas que Olinda tem.
Vamos agora com o tema infraestrutura, urbanismo, mobilidade. João Paulo, o inverno, seja aqui no Recife, seja Olinda, região metropolitana, sempre é complicado. Tem a questão dos morros, Olinda também. Qual a sua proposta de candidato para essa questão dos morros de Olinda com relação ao inverno, hein?
Olha, não queremos inventar a roda, até porque o partido, o PCdoB, tem uma experiência também nessa área. É importante, talvez, lembrar que nós fizemos um programa inovador na cidade do Recife, não é? Primeiro fazendo levantamento de todos os pontos de risco na cidade. O programa parceria, fizemos mais de 3 mil obras em parcerias com a população, a prefeitura oferecendo corpo técnico em convênio com universidades, e o material, porque não adianta você só dar o material se não tiver utilizar as tecnologias para fazer isso. Eu digo isso porque uma das minhas formações técnicas é edificações, não é? Você construir, ter um trabalho de monitoramento naqueles pontos que estão mapeados, e se nós não tivermos condições de tirar as famílias, quando há uma precipitação de chuvas maiores, você retira a família antes da ameaça do desabamento, né? Então, tudo isso são providências que podem serem tomadas na perspectiva de salvar vidas. E vi também muitas reclamações em áreas de morro na cidade de Olinda, né? Que a população não consegue dormir à noite. E nós temos que tirar mais esse sofrimento da nossa população. Então, nós temos um conhecimento, temos uma experiência muito grande nessa área de salvar vidas, né? Por isso que o modelo, o grande slogan na minha gestão na prefeitura foi a grande obra é cuidar das pessoas. E vamos intensificar esse trabalho, até porque nós estamos vivendo uma realidade com o aquecimento global, com mudanças radicais no tempo, com muitas chuvas em um curto espaço de tempo, que, na verdade, se não nos anteciparmos, pode trazer prejuízos de vidas, muitas vidas, num território como o território de Olinda.
Candidato, no tocante a presidente Kennedy, hein? Eu me lembro que muita gente mexeu aí, o próprio Renildo Calheiros, quando era prefeito, teve aprovação de uma parte ínfima da população olindense, algo em torno de 10 a 12% que aprovou o que Renildo fez aí na presidente Kennedy. O que João Paulo vai fazer para melhorar essa situação?
Olha, acho que a primeira coisa, veja bem, eu queria colocar como referência, vamos supor, a Via Mangue, não é? Que eu acho que não adianta você maquiar uma determinada obra em período eleitoral. Por exemplo, quando eu peguei a que era chamada Linha Verde da Via Mangue, que hoje é uma referência, todo mundo admira a obra da Via Mangue, era uma obra que não tinha previsto nem saneamento, nem a retirada das famílias que viviam em palafitas, e tinha um processo de destruição do mangue. Então, quando eu cheguei, eu refiz o projeto. Então, nós colocamos preservar o manguezal, realocar as famílias para conjuntos habitacionais dignos e não permitir o pedágio, porque eu nunca conheci um pedágio numa área urbana de uma cidade. E foi feito assim. Então, as reclamações que eu tenho visto na população de Olinda e Via Mangue é que, na verdade, estão maquiando a Via Mangue, ou a presidente Kennedy, fazendo aquele serviço de fachada para a eleição, mas as principais ruas transversais, sem nenhuma saída, continua com alagamentos, não é? O serviço de drenagem não está sendo feito. Isso significa que nós podemos ter o Kennedy Sorrisal, não é? O Kennedy Sorrisal, que vai ser, nas primeiras chuvas, esse asfalto, até porque você sabe que, cientificamente, o asfalto é mais leve do que a água, então, com a chuva, o Sorrisal vai se dissolver e vai destruir todo esse investimento feito lá. Então, nossa primeira preocupação é, na verdade, ter um estudo mais sistemático de ações que possam resolver definitivamente esse alagamento. Então, isso nos remete às obras de infraestrutura, não é? Que estavam sendo feitas, inclusive, em Olinda, que foram paralisadas, que nós temos que retomar para resolver o drama do alagamento em Olinda, em diversos setores da cidade, de forma definitiva, não é? E não de forma sorrisal.
Agora vamos para o tema política partidária. Edmar Lira.
Candidato, falando um pouco sobre a política partidária, o senhor integra um partido que é o PCdoB. O PCdoB que teve uma gestão de 16 anos à frente da Prefeitura de Olinda. Na eleição passada de 2016, que o senhor foi candidato a prefeito do Recife e a Luciana Santos, hoje vice-governadora, foi candidata, ela amargou aí uma votação muito aquém do esperado. Como fazer com que o olindense possa dar uma nova chance ao PCdoB depois desses 16 anos, onde a gestão foi bastante criticada, né, e o resultado foi a não eleição da Luciana naquele processo de 2016.
Não indo nem para o segundo turno, né?
Isso.
Não foi. Olha, é muito inteligente turno. Essa sua pergunta, Edmar. Você e o Jota são duas figuras maravilhosas, né? Mas eu acho que a gente poderia começar perguntando assim: João Paulo, você chega em Olinda depois de ter governado Recife por 8 anos, onde você saiu com 88% de aprovação. Onde eu coloquei aqui que a principal referência minha em Olinda é todas as ações que eu fiz em todas as áreas de Recife. Eu estou sinceramente, positivamente impressionado como é que as ações em Recife tiveram um impacto, não é? Tão forte na cidade de Olinda. porque, na verdade, há um reconhecimento grande, mas é até, eu diria, mil vezes o que eu estava esperando, o reconhecimento desse trabalho. E tem mais alguma coisa, veja bem, eu queria talvez lembrar que Luciana se elegeu e se reelegeu, Renildo elegeu e se reelegeu, não é? Então tem um acúmulo, se não tivesse coisas positivas, ele não seria eleito, ela não teria sido eleita, reeleita, ele eleito e reeleito. Então nós temos que fazer uma avaliação de conjuntura política, que foi minha especialidade desde o período da ditadura militar, onde era membro de uma organização política revolucionária, né? Então eu era mais especializado em agitação de massa e estratégia. Então nós temos que ver aquele resultado de que hoje é a nossa vice-governadora. Era um momento de muitos ataques à esquerda. E eles queriam fazer todos esses ataques à esquerda, que era para inviabilizar uma presidenta eleita que sofreu um golpe, que foi a presidente Dilma. Então houve todo um processo de desconstrução do governo do PT, do governo de Lula. E eu pergunto até a vocês, o que seria se fosse hoje Bolsonaro um presidente do PT ou do PCdoB ou do PSB? Ele seria esquartejado nas praças públicas desse país. Então, nós tivemos aquele momento político que foi difícil eleitoralmente e acho que aquele resultado eleitoral, ele não representa um pouco hoje o sentimento da população de Olinda. E se teve erros, os nossos camaradas em Olinda têm um poder, porque nós entendemos que a crítica é um instrumento científico de trabalho, para fazer a autocrítica e consertarmos os possíveis erros que tiveram, não é? Até porque o erro é inerente da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa ação política. E eu estou lá com os camaradas extremamente empenhados no sentido de reconhecer, de fazer autocrítica, mas eu acho que nós não podemos esquecer a conjuntura política que foi disputada aquela eleição e a forma como eu cheguei em Olinda, né? A forma como eu estou sendo reconhecido pelo grande trabalho que nós fizemos na cidade do Recife. Inclusive, é importante lembrar que nos meus governos, o vice foi do PCdoB, não é? Que foi Luciano Siqueira, e lá o vice foi do PT. Então, eu estou convencido que aquilo foi fruto eminente de uma conjuntura política eleitoral.
Candidato João Paulo, o senhor falou agora há pouco no presidente Jair Bolsonaro. Em Olinda também está acontecendo essa discussão do cenário nacional para essa eleição. Ou o senhor acha que a população prefere saber dos problemas da cidade, enfim? A questão nacional vai ser trazida para essa eleição ou não, João Paulo?
Olha, eu acho que não é nem nós que estamos trazendo essa questão do governo Bolsonaro para Olinda, não é? É o próprio governo atual do Lupécio que está trazendo essa questão durante os 4 anos de governo dele. Ele até se antecipou a Bolsonaro, ou talvez ele tenha ensinado a Bolsonaro esse péssimo governo, que é o de respeito ao servidor, é de trabalhar para um grupo dele, um grupo único e exclusivamente, um grupo religioso, é não ter o respeito ao que a Constituição assegura, que é a liberdade religiosa, é de ter botar muita gente incompetente no governo para administrar, não é? E lá, além disso, eu tenho o apoio de figuras importantes, inclusive do próprio presidente Lula, que deve estar gravando hoje uma mensagem de apoio à minha candidatura lá, não é? Então eu acho que no primeiro momento não foi nem Bolsonaro, foi o próprio governo Lupécio, que, eita, desculpa, é o trocadilho, Lupécio com Lupécio, né? Então, um governo desastroso lá, que foi copiado pelo governo Bolsonaro e que eu acredito que Olinda vai rejeitar essa gestão. Até pela ausência total do protocolos dele com a saúde, a forma como ele vem fazendo a campanha, não é? Na verdade, inclusive, ele foi contaminado. Eu espero que ele se recupere logo para nós termos um debate político. Que eu quero um debate político olho no olho, para mostrar como é que nós governamos uma cidade com compromisso com a vida e com direitos às pessoas.
Edmar Lira.
Candidato, como é que o senhor avalia? O senhor fez aí uma citação, Lupécio, né? Uma crítica aí direta ao Lupécio. O que é que o senhor poderia dizer como pior área do professor Lupécio ao longo desses últimos 4 anos?
Eu acho que é difícil escolher uma, viu? Você escolher uma área que ele é péssimo. Veja bem, o nome já está dizendo. Lupéssimo é péssimo em todas as áreas, né? Mas a saúde, eu vou te falar uma coisa. É imbatível a saúde. A saúde, a preservação da cidade, a preservação da orla, a falta de continuidade das obras, a destruição do patrimônio cultural. E aí a sujeira, meu amigo, a sujeira na cidade é uma coisa impressionante, né? Eu não sei como não trocar o Lupécio por Sugirmundo, talvez, que a cidade está uma bagaceira, né? E eu aprendi muito com minha mãe dizia sempre o seguinte: olha, meu filho, você pobre, é melhor você estar com a calça mesmo remendada do que estar com a calça suja, uma roupa nova suja. E é isso que o sentimento que a gente tem sentido de Olinda. Como Luciana fez o obra por toda parte, agora é lixo por toda parte que Olinda está. Então é uma situação que não tem referência. Acho que a saúde e a limpeza e a desvalorização dos servidores, na verdade, que tem a responsabilidade de tocar o dia a dia da cidade, é imbatível.
Candidato, na eleição passada, de 2018, o presidente Bolsonaro teve uma votação razoável na cidade de Olinda. Sua eleição, sua campanha, combate o bolsonarismo, e o que é que o senhor acha do presidente Bolsonaro?
Olha, eu acho que foi fruto de uma ilusão, ou canto da sereia, que foi colocado para o nosso povo. E teve uma contaminação nacional, reforçado por certos setores da mídia que queria ver o governo de Lula fora, e hoje você está vendo a realidade aí qual é, né? Eu acho que essa fantasia, que não é uma fantasia de carnaval, a fantasia é uma fantasia real que foi incutido nas pessoas, e as pessoas estão, eu diria, desmascarando um pouco o que é o governo Bolsonaro, estão desmascarando o que é o governo Lupécio, e eu acredito que o impacto, né, apesar de não ser uma eleição nacional, mas é aquela coisa que eu falei, os impactos do péssimo governo da atual gestão, isso não é dito por mim, isso tem a unidade na oposição em Olinda. Todos os candidatos que estão disputando estão engajados no sentido de derrotá-los, porque não tem alternativa.
Candidato João Paulo, a partir de agora o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais.
Olha, eu queria agradecer essa oportunidade de apresentar essa proposta, né? Queria lembrar que eu sou candidato a prefeito de Olinda, não é? Meu nome é João Paulo, não é? Meu nome é João Paulo 65 agora, não é? E agradecer muito a como a população que eu tenho recebido. Olinda quer mudanças, sem sombra de dúvidas, e apoio de lideranças nacionais, como do presidente Lula, que já se expressou muito satisfeito com a minha candidatura, da nossa Vívia, que é a figura de uma mulher no governo, não é? Uma mulher jovem no governo. E eu quero dizer para a população que nós vamos governar com todos os setores da sociedade, com a presença importante da mulher.
Ok, João Paulo, muito obrigado pela sua participação, sucesso na sua empreitada, um abraço e tudo de bom. Está aí o candidato João Paulo, do PCdoB. Amanhã fechamos justamente com Olinda, né? Conversando com Celso Muniz, do MDB, será o candidato sabatinado. Edmar Lira, um abraço, até a próxima.
Um abraço, Jota, e até um abraço a todos os ouvintes da Rádio Folha.
Final do nosso
Folha Política. Eleições 2020. O Brasil votando de novo.